Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Poupar, como poupar em condução? Quer para quem tem um carro gasolina ou diesel, quer para quem tem um carro elétrico. Há vários truques e sugestões, amigas da sua carteira e do ambiente. O Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away, um magazine digital dedicado à mobilidade sustentável, vai dar as respostas com várias dicas.
Podcast Away.
É uma espécie de pergunta para queijinho, Paulo, como se costuma dizer. É possível ou não poupar em condução?
É.
Como?
É fundamental que se poupe em condução, até porque com o preço dos combustíveis a escalar da forma que tem vindo a escalar nos últimos tempos, torna-se premente este podcast.
Combustíveis e a eletricidade também, que continua a subir. Portanto, neste momento já estamos rodeados de aumentos difíceis de dar a volta.
Eu acho que da mesma forma que nós à sexta-feira temos religiosamente ali a questão do preço dos combustíveis para a próxima semana, iremos muito breve para ter o preço do kilowatt para a próxima semana. Eu acho que é uma questão de pouco tempo. De facto, para poupares vamos dividir isto entre os, entre os carros de combustão e os carros elétricos, porque há coisas que são de facto um bocado óbvias que permitem poupança nas duas vertentes, mas há mais de um lado e mais do outro. Vamos começar pelos carros de combustão. Eu acho que primeiro, ainda antes de sequer começares a pegar no carro, ligares e andares para a frente, há coisas que podes pensar que te permitem poupar combustível. E tu agora perguntas, como assim? O teu carro está parado.
Verdade. Como assim?
É verdade, Nuno. Porque eu vou começar por uma que é bastante óbvia. Os pneus. Uhum. Eu não quero dizer grande parte das pessoas, mas se calhar grande parte das pessoas não pensa nos pneus como devia. Porque os pneus é aquilo que te liga de facto à estrada. Se tu pensares que estás a conduzir o carro e, na verdade, aquilo que te liga à estrada são os pneus, é aquela borracha que ali está por baixo, devias te preocupar muito mais com ela, e tu preocupas-te muito mais, nós preocupamos todos muito mais com outras questões do carro. Porquê é que eu estou a falar dos pneus? Porque os pneus têm uma importância no consumo do combustível. Não só o tipo de pneu, como também a manutenção do mesmo e a pressão com que estás a circular. Vamos começar pelo tipo de pneu. Se tu tens um percurso maioritariamente urbano, um percurso onde a tua condição é muito tranquila, onde tens muito para arranca, tu não precisas do último topo de gama super desportivo de pneu RXPTO que faz o circuito do Qatar com menos 4 segundos. Não, o que tu precisas é de um pneu que seja confortável e económico e ecológico, de preferência, o mais possível. E nesse sentido, muitas pessoas, quando compram o carro, escolhem um conjunto de opções que podem escolher. Não lhe é dada a opção, e devia ser, no meu ponto de vista, até mais informada, deviam ser mais informados sobre a vantagem de ter o pneu A ou o pneu B, ou ter o tipo de composto A ou B. E mesmo sem nós todos percebermos porque é que uns são melhores que outros, há uma coisa que é mais óbvia, que é isto, que é há pneus que são mais confortáveis e outros são mais desportivos. Logo aí, uns são mais adaptados a dias de calor, outros são mais adaptados a dias de chuva, ou mais adaptados a determinado tipo de pisos. E isto é importante, as pessoas deveriam ter essa possibilidade de aprender esse conhecimento. Agora dizes, epá, mas agora vou tirar um curso sobre pneus para conduzir o carro e poupar 2 a 3 litros. Não, mas se nós nos preocuparmos com o tipo de pneu que temos, vamos conseguir poupar. E os construtores de pneus são os primeiros a dizer que isso pode fazer com que tu poupes entre 5 a 10%. Se fores a vários sites dos principais construtores de pneus, todos eles explicam entre um pneu e outras vantagens que tens se escolheres uma opção mais confortável ou uma opção mais desportiva.
Essa é uma boa dica. Se eu for a uma loja de venda de pneus e perguntar qual é o pneu que poderá fazer poupar mais, neste caso um carro de combustão, poupar mais combustível, eles têm essa resposta? É que isso não é uma pergunta, pelo menos para mim, não é uma pergunta óbvia.
Eu não sei se eles conseguem dizer qual é que poupa combustível, mas têm a obrigação de conseguir dizer. Uma das coisas é se o pneu te permite, ou melhor, se o pneu tem um composto mais de desportivo ou mais de conforto. E aí tu consegues tirar rapidamente uma conclusão, porque tu repara, se tu vais colocar um pneu que é demasiado desportivo no teu carro, que é um carro utilitário, estás com certeza a ter um pneu, imagina, mais largo e que te vai, teoricamente, até consumir mais. Teria outras vantagens, teria, mas tu não as usas, e não vamos falar sequer nelas, que tem a ver com a parte desportiva. Se tu não as usares, escusamos de falar sobre elas. E portanto, aqui estamos a falar de poupança. Pronto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem a ver com a manutenção do próprio pneu. Porque se o pneu circular sempre com a pressão correta, o pneu tem um período de vida maior. E se o pneu tiver um período de vida maior, é mais saudável também para o carro, porque o carro, se tiver com os quatro pneus equilibrados, ele próprio é um carro mais estável, é um carro mais equilibrado, que é isso que nós queremos, é que o carro tenha um comportamento mais estável e mais equilibrado. E isso vai-te fazer poupar combustível, de uma certa forma direta, porque tu repara, não tens que estar em esforço com uma determinada situação. Se tu tiveres os pneus, imagina, dois pneus que estejam muito desgastados e que estejam com pressão errada, versus um carro igual, idêntico ao teu, com os pneus em bom estado, é claro que aquele vai ter sempre mais problemas, porque vai-te obrigar a consumir mais combustível. E tu dizes, então, mas isso dá para quantificar 2, 3, 4, 5%. Eu não consigo quantificar se é 2, 3, 4, 5%. Isso não, eu não consigo fazê-lo. Os técnicos já conseguiam, e em testes acredito que isso seja possível de dizer. Mas são as próprias marcas, uma vez mais, que nos testes dão mais ou menos a durabilidade do pneu. Isso é possível de veres. Porque os pneus têm todos mais ou menos um tipo, uma vida estimada para X mil quilómetros. 30 mil, 60 mil, 90 mil. 90 mil duvido. Mas é possível. E sim, as casas de pneus têm a obrigação de dar essa indicação. Qual é a durabilidade prevista do pneu? É claro que eles estão a dizer que depende da tua condição. Como é óbvio, estamos a falar de uma coisa que desgasta, que é uma borracha. E, portanto, nas minhas mãos vai durar X tempo, nas tuas dura Y, e de qualquer pessoa que nos esteja a ouvir neste momento pode dizer, ah, mas eu consigo que o meu pneu dure 10 anos, não dura só os dois que eles dizem. Verdade, se a condição dele for uma condição mais pacata. E é aí que tu repara que nós começamos a poupar, portanto, ainda antes de pegar no carro. Depois há outras coisas que são relativamente óbvias, que é nós quando pegamos no carro para começar a conduzir, muito antes de os pneus, é importante, mas tu tens outras coisas que te podem permitir poupar. E quando digo poupar, nós aqui não podemos pensar só na questão do combustível. Poupar é também naquilo que é a manutenção do automóvel. Vamos falar, por exemplo, nas escovas. Olha, as escovas é uma coisa que pode custar 20 a 30 euros. Imagina, 10 euros as escovas limpa para-brisas. Uhum. Se as escovas estiverem em mau estado, tu dir-me-ás, olha, está bem, tenho que comprar uma escova nova daqui por uns dias. Sim, mas tu repara, podes ter um custo ainda maior. Sabes qual é? É começares a arriscar o vidro. É começares a arriscar o vidro, por exemplo, porque se a escova tiver demasiadas impurezas, grão, areia, o que for, ao fim de X tempo, consoante, os carros não são todos iguais, é verdade, mas pode começar-te a arriscar o vidro e ter ali riscos que ficam durante algum tempo. E vais ter que gastar dinheiro para que esses riscos do vidro desapareçam. E portanto, para além do custo da escova, poderás vir a ter um custo depois de arranjares o vidro de certa maneira. E repara, estamos a falar de pequenas dicas, mas são pequenos valores que todos somados vão-te fazer poupar dinheiro. Como limpar a escova? Olha, é muito fácil. Agarras numa escova, agarras num bocadinho de algodão, ou agarras num tecido úmido, limpas a escova. Imagina, se no inverno ou no verão, particularmente no inverno, eu penso que é importante porque usas mais a escova no dia-a-dia, se estiver a chover, mas também é bom te lembrares no verão, porque no verão as poeiras acumuladas fazem-te ligar o limpa-parabrisas. E se tiveres poeiras e se tiveres grãos de areia, já te aconteceu, e já aconteceu a todos nós, aquilo de repente tem ali uma areia. Limpa a escova, vais poupar na escova e vais poupar no vidro. Tens aqui dois elementos: um poupa diretamente logo no combustível, e também poupa, na verdade, na vida do pneu, e este poupa-te num elemento que há muitas pessoas que trocam de escovas tipo todos os anos. Essa é que é a verdade. E se calhar há outros que conseguem que a escova lhe dure 2, 3 anos. Já agora é importante também dizer, quer nos pneus, quer nas escovas, já existem construtores que têm lá marcas que indicam-te o desgaste. Ou seja, para além de aquilo que seria visível e que tu poderias fazer de uma forma mais atenta, mas poderes verificar na própria escova, teres ali uma marca que com a utilização ela indica quando é que tem que ser substituída. Isso é curioso, mas já existe e, portanto, é uma dica gira. Depois, em condição, vamos pensar que agora sim arrancas com o carro e dicas que possas poupar, aqui sim, de combustível. Eu diria, a primeira, que é a mais óbvia, é a ter tato no acelerador. Se de facto não precisarmos de fazer uma ultrapassagem, se não precisarmos de chegar tão depressa a um determinado local, isto partindo do pressuposto que estamos aqui a falar, que estamos todos a andar dentro dos limites de velocidade, mas não precisas de acelerar de forma genérica. Se não tiveres essa necessidade, não precisas de acelerar. E porquê que eu estou a dizer que não precisas de acelerar de forma genérica? Não precisas de acelerar, porque se tu tirares o pé do acelerador, em grande parte das situações tu vais estar à mesma velocidade. Experimenta. Próxima vez que fores, imagina, a 110 numa autoestrada, tira só ligeiramente o pé do acelerador e tu vejas que o carro mantém praticamente ali uma velocidade constante, ainda antes sequer de utilizar sistemas que permitam, por exemplo, fazer o controle de velocidade. Agora, porque é que isso é importante? Isso é importante porque os motores de combustão gostam muito pouco que tu andes ali, ora acelera, ora trava, ora acelera, ora trava, porque isso obriga-lhes a fazer mais injeção de combustível e, portanto, gastas mais combustível.
Que é o caso do para-arranca, por exemplo, dentro de uma cidade. Isso leva-me a outra questão, que é, devemos ou não, isto já ouvimos todos falar um bocadinho nisto, devo arrancar em primeira ou não? Devo arrancar em segunda? Por exemplo, faz sentido? Isso tem efeito ou não?
Eu diria que assim, os carros, os construtores, por algum motivo, fazem caixas de velocidades, começam na primeira, digo eu. Eu acho que a primeira resposta.
Já ouvi teorias para os dois lados, não é? para se poupar combustível.
Sim, aliás, eu até podia juntar uma outra terceira teoria, que é se tu tiveres o carro numa descida, podes só embriá-lo quando já fores um determinado a meio. Nada disto, isso são mitos que não.
Leva-me a outra questão, ponha-me ponto morto ou não numa descida.
Não, por favor, não o faças, ok? Não. Porquê? Por causa da segurança também, ok? Aquilo que permite controlar o carro é o motor, ok? Portanto, antes de nós estarmos aqui com piadas, não vá algum ouvinte achar que vai poupar e mete o carro em ponto morto ali na descida das Amoreiras e amanhã temos aqui uma chamada do INEM. A questão é, fora de brincadeira, a questão é muito simples, é se os construtores desenvolvem os carros com uma caixa de velocidades, há ali um objetivo e eles estudaram, e portanto nós podemos aqui, cada um tem as suas teorias ou podemos ter algumas teorias sobre uma forma de poupar ou não, mas eu diria que é assim, os carros quando é para arrancam, depois começas, se não te importares, primeira, segunda, terceira e por aí fora, se faz favor, eu acho que é o importante. Não irás ter qualquer vantagem de ligar o carro, meter a segunda e arrancar, até porque em alguns carros, se o fizeres, não vais muito longe, vou-te já dizer, ele próprio primeiro que consiga andar não vai ser muito fácil. Mais importante do que isso é perceberes uma coisa importante. Os carros têm hoje em dia estão com, alguns já com sistemas de start and stop que ligam e desligam o motor. E tu, quando tu chegas ao carro e clicas no start and stop, ele próprio, aquilo que ele faz é, ele ativa a ignição e portanto tens o carro pronto para andar, e é um pouco mais fácil se tiveres um carro de mudanças automáticas, porque não estás preocupado, colocas em drive e portanto ele vai fazer essa tal gestão do quando é que está em primeira ou segunda, mentalmente falando, primeira ou segunda ou terceira e por aí fora. Mas num carro com as mudanças convencionais, aí sim, tu tens que começar, metes a primeira, a segunda, novamente aqui estou a incentivar que faças aquilo que os construtores por alguma razão meteram lá as mudanças todas, digo eu. Repara, onde é que aqui é importante? O que é importante é o primeiro período de condução, porque os motores de facto têm um período em que ainda não estão à temperatura certa. Sim, agora já há sistemas que eles arrancam logo com determinada temperatura, verdade, mas continua a ser verdade que não é a temperatura ideal de funcionamento. Uma vez mais, há outra coisa nos carros que os construtores meteram lá por algum motivo, que é a temperatura do óleo do motor. Ela está ali à tua frente, 90%, eu diria-se que há 100% dos carros de combustão ainda têm ou têm lá. Qual é o objetivo? É tu perceberes que aquilo tem um mínimo, tem um máximo, em ambos os casos são maus, como imaginas. O mínimo significa que ainda não está o motor em condições térmicas úteis e, portanto, que possas fazer a tua viagem sem problemas. O máximo, o oposto, significa que tens ali um problema de aquecimento e, portanto, depois tens ali no meio que está a virtude, neste caso é mesmo verdade, onde podes fazer a tua vida, condução, neste caso a condução, de uma forma mais, não é de uma forma mais, é de forma eficaz, ponto final. E porquê é que isto é importante? É importante porque aqui também vais poupar combustível. Vais poupar combustível utilizando o carro, basicamente, com os seus, eu diria, no caso do óleo, se o óleo estiver em condições, até é preferível, óbvio, é sempre preferível estar em condições, porque também te vai permitir poupar combustível. Um carro que consuma muito óleo. Já agora aqui um parênteses, os carros têm que consumir óleo. Se houver, é uma questão que às vezes me perguntam, mas os carros têm que consumir óleo? Têm. Ele está lá com um motivo, há um objetivo. O óleo se é utilizado para lubrificação e, como é um lubrificante, tem um desgaste, acaba por se consumir, por isso é que nós temos de trocar o óleo. E portanto ele é normal que haja desgaste, não é normal que haja um desgaste acentuado, cuidado, atenção, não deturpar aqui as palavras, mas é normal que ele desgaste, é aceitável que isso aconteça, porque ele está a fazer a sua função, significa que está a lubrificar em condições. E aqui a questão é, se tiveres um motor frio, eu diria, não aceleres, vais gastar mais combustível que o desejado, era aqui a questão da poupança, que é importante, e acima de tudo, ao gastares mais combustível do que é desejado, também estás a danificar o motor, o que vai trazer-te outra questão, que é, estamos a falar de poupar, nós não queremos um motor danificado, porque senão vamos ter custos para resolver.
Falaste aí na questão dos carros com caixa automática. Obviamente, para quem tem essa possibilidade e estiver na dúvida se deve comprar ou não um carro de caixa automática ou de caixa manual, um carro de caixa automática poupa-se mais no combustível ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
É assim, a resposta, lá está, depende da forma como conduzires, não é? Não é pelo facto de ele ter apenas uma caixa automática que tu vais imediatamente poupar menos. Podes poupar menos dependendo do teu trajeto. Vamos imaginar, se o teu trajeto for maioritariamente um trajeto citadino, se calhar a minha resposta imediata seria sim. O carro automático vai-te poupar, vai-te ajudar a poupar no trajeto, nos trajetos citadinos, porque faz a gestão, faz uma gestão diferente daquilo que é a gestão da tua mão em cima do manípulo quando estás a pôr a primeira e a segunda, não é? Porque tens a tendência também de manter o pé em cima da embreagem e tal, no carro, portanto, da caixa convencional. Num carro elétrico, perdão, num carro de caixa automática, isso não acontece e, portanto, poderás aí poupar, ok? Agora, uma vez mais, assim, se tu tiveres um carro de caixa automática, mas depois tiveres o pé pesado, vais continuar a não ganhar nada.
Falaste aí na questão do trajeto. O trajeto também é importante. Pensar num trajeto onde eu não faça muito para arranca, não é? É essa expressão que nós utilizamos muito. Se eu conseguir escolher um trajeto que seja de alguma forma contínuo ou sem muito para arranca, também vou poupar combustível.
Eu, por brincadeira, tenho dito que os carros iam ser todos equipados agora com um sistema que te indicasse qual é a melhor estrada para chegar ao destino. Ou seja, tinham ali, sem querer fazer publicidade, uma espécie de um Google Maps automático ou de outro sistema, pouco importa, automático, que quando tu ligas o carro ele imediatamente dizia quais eram as estradas pelas quais tu poupavas, de facto, tempo, poupavas combustível, poupavas stress, já falámos nisso no outro podcast, e acima de tudo conseguias chegar ao destino à hora que tu idealizas. É importante estudar o trajeto para poupar combustível, e eu acho que é importante dizer outra coisa. As pessoas deviam começar a pensar, nós devíamos começar a pensar em fazer trajetos alternativos e ver de facto o que é que tu poupas. Porque tu repara, se tu fizeres sempre o mesmo trajeto para aquela autoestrada e para aquele conjunto de estradas e estás a gastar, vamos imaginar, 20€ por semana, para a semana vais gastar 30, porque entretanto subiu o combustível, depois 40, 50, 60, mas pronto, agora fora de brincadeiras, a verdade é que aquele seu trajeto tem um custo associado. Aquilo que eu gostava de desafiar é, vamos fazer trajetos diferentes, porque por vezes tu descobres que fazendo um outro trajeto, acabas por realmente poupar combustível, e isso é importante. Depois, essa planificação, nós somos animais de hábitos, nós habituamos tipo aquela estrada e vamos para aquela estrada. A grande parte de nós somos animais de hábitos. O ser humano tem muito essa virtude ou defeito, conforme quisermos abordar. Mas eu penso que podíamos pensar de vez em quando em fazer um trajeto diferente. E se tu fizeres duas, três vezes um trajeto diferente e perceberes que consomes menos, esse passa a ser um novo trajeto. Acho que é importante. Isto leva-nos a uma outra questão que eu acho que é importante, que tem a ver com, quando tu fazes o mesmo trajeto, tu tens hábitos nesse trajeto. Tens hábitos de onde é que paras, tens hábitos de a bomba da gasolina que paras, etc. Quando fizeres um outro trajeto, tu podes vir a descobrir outras coisas que te permitem poupar. Sem querer dizer que se fores para o lado A, tens a gasolineira A e custa X, mas a verdade é que se fores para o lado B, se cá tens uma gasolineira diferente. E, portanto, acabas por descobrir outras formas de poupar.
Olha, e combustíveis aditivados e todas essas formas diferentes que vamos vendo nas bombas de combustível, poupa-se ou não?
Bem, eu estou a fazer um compasso porque, eu vou-te dizer, os combustíveis aditivados não existem há 100 anos, mas automóveis existem há 100 anos, e portanto, dependendo do ano em que o teu carro for, assim é útil ou não teres um combustível aditivado. Isto é a primeira coisa que se deve dizer às pessoas. Nem todos nós precisamos colocar combustível aditivado. Atenção, há carros que esse efeito vai ser nulo completamente, porque não estão preparados para isso. Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sim, há combustíveis aditivados que permitem-te duas coisas importantes. Uma delas, a poupança de combustível. Se o teu carro tiver, uma vez mais, volto a frisar e pôr aqui um sublinhado, preparado para utilizar combustíveis aditivados, convém informar-te ou com o construtor ou com o vendedor, se de facto o teu carro está preparado para isso. Os carros novos sim, todos de forma genérica, mas não precisamos ir muito, muito atrás no tempo para encontrar carros que, onde o efeito de tu colocares um combustível aditivado ou não ser aditivado seja exatamente igual. E tu dizes, ok, mas não poupo, mas se calhar poupo na manutenção do motor, porque vai ser mais amigo do motor um combustível aditivado. Ou não, porque quando desenvolveram aquele motor, o construtor que fez aquele motor em concreto, não há absolutamente nada na concepção daquela mecânica onde o combustível aditivado lhe vá dar mais longevidade. Portanto, pode acontecer que isso não seja verdade. E até houve uma altura em que se vendiam os aditivos, tu e eu temos idade suficiente para nos lembrarmos bem disso, que havia uma moda, ou ali uma certa altura que havia uma moda, de comprarmos umas garrafinhas de aditivo e juntávamos no combustível. Ainda existe, e portanto ainda há carros que, onde isso pode ser feito. Os carros novos têm filtros de partículas, têm filtros de óleo, têm filtros muito avançados, têm as próprias mecânicas extremamente avançadas, e sim, a grande parte deles já tem que utilizar combustíveis aditivados para ajudar na tal limpeza do motor e sim para poupar combustível. Agora, respondendo diretamente se deves ou não deves usar um combustível aditivado, eu digo depende. Lá está. Depende do ano do teu carro e depende do carro que tens na mão.
Ok. E elétricos? Onde é que poupamos no meio disso tudo?
Olha, elétricos primeiro poupas, como nós já falámos no outro podcast, se tiveres a possibilidade de o carregar em casa, porque é mais barato do que carregar na rua. Nós passámos do carregadores de rua a custo zero, perdão, a custo dos nossos impostos, -0 para o utilizador do carro elétrico, para pagares taxas, em alguns casos, bastante elevadas na rua. E, portanto, poupas em casa, portanto, isso é o primeiro ponto, poupas energia, poupas o custo da eletricidade se o fizeres em casa, porque consegues fazer ali um conjunto de acordos com a tua operadora fornecedora de energia. Podes inclusive ter energia solar para carregar o carro, portanto isso tudo já é possível. Poupas logo também um outro aspecto, que é nos próprios consumíveis. Ou seja, nós há pouco falávamos de pneus, eu podia ter juntado mais um conjunto de coisas que não juntei de propósito, mas, por exemplo, vamos falar agora, por exemplo, nos travões. Um carro elétrico, vais notar que vais gastar menos pastilhas, por exemplo, do que um carro de combustão. E tu dizes, mas eu não gasto praticamente pastilhas porque eu sou um condutor excelente, epá, praticamente não uso o travão. Está bem, mas num carro elétrico, grande parte dos carros elétricos, até é possível conduzi-lo praticamente sem pôr o pé no travão. Alguns param, tiras o pé do acelerador e ele, de forma, até aproveitando a energia cinética, acaba por parar e, portanto, fazer ali a imobilização. E com isso está a aproveitar a energia, né, essa energia que ele precisa para parar, está a aproveitá-la inclusive como energia para depois voltar a utilizá-la. E, portanto, a condução do carro elétrico permite poupar de muitas maneiras. Uma das maneiras é esta que eu acabei de dizer, portanto tu vais levantando ali o pé do acelerador porque na verdade não precisas e ele faz a regeneração energética. Depois tens os tais conjunto de componentes, como dizia, do travão, mas por exemplo tens outros, não tens os filtros. Olha, filtros de óleo não existe, pronto, não tens. Não tens que trocar óleo do carro. Não tens, por exemplo, nós tínhamos dois ou três mitos, não são mitos, são verdades associadas aos carros de combustão, como por exemplo, a correia de distribuição. A correia de distribuição tem que ser trocada.
Em termos de manutenção, há aí muitos custos que nos carros elétricos
que não
estão associados, não é?
Que
não estão associados. E em termos de condução, também tem a ver com o pé, não é? Portanto, quanto mais pisas, mais vais gastar em termos de energia. Exatamente. Mais vais necessitar de carregar mais vezes o automóvel. Portanto, essa parte é relativamente idêntica, não é?
Sim.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Vamos lá então poupar. Novos episódios do Podcast Away ficam sempre disponíveis à sexta-feira no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.